Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Dentre os seus diversos programas de assistência e desenvolvimento, a Cáritas Nacional do Benin tem o chamado Projeto AGR, Atividades Geradoras de Rendimento. O responsável é Olivier Babalola. O objetivo, explica ele, é fazer com que as pessoas se tornem autossuficientes do ponto de vista económico, pois a Cáritas não pode assistir as pessoas a tempo indeterminado. É com Olivier que fomos ao encontro de um grupo de mulheres que vivem com HIV-Sida em Porto Novo, 30 quilómetros a este do Cotonou, Benin. Essas 7 mulheres são apenas algumas das numerosas às quais a Cáritas concede microcrédito para desenvolverem pequenas atividades económicas.
Concedemos créditos que oscilam entre 1 e 100 mil francos. O primeiro ciclo não vai para além de 50 mil. Mas os ciclos ulteriores podem ir até 100 mil. O tempo de reembolso vai de 6 a 8 meses. A taxa de juro é de 0%, pois se trata de uma atividade destinada a ajudar as pessoas a sair da pobreza. A Cáritas não é uma estrutura financeira. No entanto, levamos os beneficiários a poupar algum dinheiro, quer dizer, cada vez que restituem a dívida, dão qualquer coisa a mais, que lhes pomos de parte, e quando a quantia se torna significativa, a pessoa retira a sua poupança, sai do grupo dos que recebem microcrédito e torna-se autónoma, pois não dispomos de capital para ajudar a todos ao mesmo tempo. Então, quando uma pessoa se torna autónoma, aproveitamos para identificar outros necessitados. É esta a estratégia que adotamos para poder ajudar a todos.
Voilà un peu la stratégie que nous adoptons. De
salientar que a Cáritas realiza este projeto de microcrédito a pessoas com HIV-Sida graças à colaboração da parceira italiana Corlo in Africa. Olivier, estamos aqui no recinto de uma escola ao pé da Catedral de Porto Novo com um grupo de mulheres, apenas um homem entre elas. A Cáritas concede microcrédito só a mulheres ou a homens também?
No início começamos com mulheres e homens, mas a experiência mostrou que as mulheres são muito mais hábeis na gestão do microcrédito do que os homens. Os homens preferem grandes financiamentos e a Cáritas não dispõe disso. De forma geral, com os homens havia sempre problemas de reembolso do empréstimo. Há, contudo, alguns que gerem bem. É o caso deste senhor que está aqui com estas mulheres. Então decidimos que não podíamos continuar com os homens. Caso contrário, corríamos o risco de naufragar todo o projeto. E assim optámos por afastar progressivamente os homens. Com as mulheres, está a correr bem.
On a commencé par écarter progressivement les hommes et avec les femmes, ça va bien.
Depois desse enquadramento geral do projeto e do seu funcionamento, Olivier apresenta-me às mulheres, explicando-lhes numa mistura de língua fon e gun, que se assemelham, que fui da Rádio Vaticano para conhecer de perto as dificuldades que elas enfrentam na vida cotidiana. Saúdo as mulheres e convido-as a falar das suas problemáticas. Hesitam, mas depois uma delas enche-se de coragem e toma a palavra. Diz na língua local, que o Olivier traduz para mim em francês, que se chama Yemese Lou e é comerciante ambulante. Vende sapatos para crianças e adultos. Pergunto-lhe então se o negócio está a correr bem.
Ça marche bien.
Ah, vous parlez français?
Responde que sim, uma ocasião para rirmos ao descobrir que afinal ela fala francês, embora diga que prefere falar em fon. E a Mazé é casada e mãe de 2 filhos. É graças a essa pequena atividade comercial tornada possível com o microcrédito que ela consegue mantê-los na escola. E a Mazé acrescenta ainda que o marido não tem um trabalho estável e quase que não contribui para as despesas da casa. É ela quem realmente equilibra as coisas. Agradece a nossa presença e o interesse da Rádio Vaticano por elas, pelas suas dificuldades. Se pudéssemos ajudar a Cáritas a reforçar o microcrédito, diz, isto ajudar-lhes-ia também a elas.
En fait, si elle parle comme ça, c'est parce que elle, il y a deux mois déjà, elle a été libérée.
Olivier explica-me que Yemezé fala assim porque, tendo atingido certo nível de poupança, saiu do circuito do microcrédito há 2 meses e gostaria de voltar a entrar. Mas como o fundo da Caritas é limitado, não pode integrá-la outra vez. Perguntamos então a Yemezé se, com o nível de poupança que já atingiu, não pode continuar por si só as atividades. Responde que se desenrasca, mas que na proximidade das festas precisaria de um pouco mais de capital para poder realizar benefícios mais consistentes.
Realizar um benefício mais consistente.
Perguntamos ainda a Yemezé como soube que tinha HIV-Sida e como reagiu. Hesita e acaba por não responder. Olivier passa então a palavra a Françoise Lavigne.
Ninguém bem alto, não.
Ela explica que se sentia sempre mal, foi ao hospital e disseram-lhe que tinha o vírus HIV. Foi há 4 anos atrás. Agora está sob ARV, antirretrovirais, e vive bastante bem do ponto de vista da saúde. Françoise não tem filhos ainda, mas deseja ter e espera que nasçam sem o vírus. Para isso, sabe que deve seguir escrupulosamente os conselhos do médico. Ela fala-nos também da sua pequena atividade económica. Vende pratos, tigelinhas e carvão. Ela, explica Olivier, está fora do circuito do microcrédito porque não conseguiu reembolsar o empréstimo. Mas ela garante que vai fazê-lo. Uma outra mulher oferece para falar conosco.
Moi, je m'appelle Nyahu Jacqueline.
Eu me chamo Niaro Jaqueline, sou viúva, tenho 2 filhos, um rapaz e uma menina. Há 2 anos que apanhei a doença. Tinha diarreia e vômitos. Mas desde que comecei a tomar os medicamentos, tudo está a correr bem. Portanto, o que lhe posso pedir? A Caritas ajuda-nos muito com alimentos, mas se vocês pudessem ajudar-nos ulteriormente, seria melhor.
Se vocês pudessem nos ajudar ainda mais, seria melhor.
Com microcrédito?
Sim, microcrédito. Eu vendo farinha para papas, vendo também binhês à beira da estrada. Quero fazer mais. É preciso ajudar-nos porque somos pobres. Temos crianças e alimentá-las é um problema.
Jacqueline está ainda integrada no sistema de microcrédito, mas deve cerca de 15 mil francos à Caritas, devido, diz, a problemas com os filhos. Uma outra mulher aproxima-se do microfone.
Bonjour.
Comment allez-vous?
O seu francês limita-se a bonjour. Prossegue então a conversa em fon, dizendo que se chama Bondegan Ossifi. Bondegan dá graças a Deus pelo facto de a Caritas as ajudar e diz que tem 5 filhos. Pergunto-lhe quantos anos tem. Hesitando um pouquinho, acaba por dizer que nasceu em 1974. Respondo que é jovem e ela fica toda contente, fazendo rir o Olivier. Acrescento que, com efeito, não se nota que elas vivem com HIV-Sida, pois têm todas um bom aspecto. Ela responde que é obra de Deus. Obra de Deus, claro, mas é preciso seguir a cura de ARV com constância, pois se não houvesse esses remédios, elas já estariam mortas, acrescenta Olivier. A conversa com Olivier prossegue sobre a questão dos antirretrovirais que são dados gratuitamente pelo Estado, mas que escasseiam por vezes no país, causando grandes problemas aos doentes. Questão em relação à qual a Caritas não pode, infelizmente, fazer nada, pois não é da sua competência. Por outro lado, explica Olivier, há falta de meios e para muitas famílias em que os medicamentos são uma prioridade, sentem-se as consequências a nível alimentar. Perguntamos então se, à parte da Caritas, existem associações dos doentes, de mulheres ou de outro género para enfrentar em conjunto os problemas comuns.
Ça n'existe pas. Mais c'est maintenant que nous avons commencé à développer cela en nous. Mais ça ne prend pas.
Não, porém a Caritas está a tentar desenvolver nelas o espírito associativo, mas com pouco sucesso. Sabe, no sul do Benin, as pessoas não gostam muito de trabalhar em conjunto. No norte é um pouco diferente, mas no sul preferem fazer tudo a nível individual, cada um no seu setor, e estar seguro de que os lucros serão só para ele. Acham que quando se trabalha em conjunto, a má gestão de um pode afundar todo o projeto.
Pergunta às mulheres se não acham que a unidade faz a força. Uma delas responde dizendo que já pensou nisto muitas vezes, mas que no seu meio isto não é ainda muito aceite, por isso não existe ainda um grupo. E entre essas mulheres, aparentemente sãs, há todavia uma com um ar muito triste. Chama-se Martin Pugino. Pergunte-lhe por que é que está tão triste. É preciso sorrir. Olivier traduz-nos a sua resposta dizendo que é o problema da saúde, de dinheiro e também dos filhos. É tudo isto que a preocupa. Martin é viúva. O marido morreu de sida há 7 anos e, por isso, tudo na família recai sobre ela. Peço-lhe informações sobre o microcrédito que recebe e a sua atividade económica. Responde que antes preparava óleo vermelho de palma, mas que isto requer muita força física e depois que adoeceu de sida, não consegue levar avante essa atividade. Por isso, o crédito que ela recebeu não deu frutos e agora não tem nada.
Porque ela não rembourse o que ela deve.
Olivia acrescenta que ela não pode continuar no sistema de microcrédito porque não restituiu o empréstimo que recebeu. Pergunta então como é que ela faz para viver.
Há certas ONGs, entre as quais a Caritas, que no âmbito de um projeto dá alguma ajuda alimentar. Milho, arroz, óleo e por vezes também um pequeno contributo monetário para deslocações. É disto que ela vive de momento.
Procura então saber da própria Martine que vias de saída vê para a sua situação. Ela responde que quer que lhe seja concedido um novo crédito sem ter em conta aquilo que ela deve a Caritas, por forma a poder recomeçar e que lhe deem de vez em quando alguma ajuda alimentar e também para a escolarização dos filhos. Deste modo, as preocupações vão diminuir e o sorriso há de voltar aos seus lábios, diz. Mas a Caritas não pode fazer isto.
A Caritas não pode fazer isto sozinha porque não tem meios. Fazemos-lo, aliás, mas não de forma suficiente.
O que pode fazer então a Martine sozinha, sem tudo esperar pela Caritas ou por outras organizações, tendo em conta, contudo, a sua situação de doença? Responde que de momento não pode dizer nada. O que sabe é que seria necessário renovar-lhe o crédito e que, de qualquer maneira, vai deixar de preparar o óleo de palma porque não tem força física para isso. Vai sim comprar óleo já pronto e vendê-lo ao retalho. Uma boa ideia, digo-lhe, mas ela tem ainda algo a acrescentar. Segundo a tradução do Olivier, ela diz que lá de onde ela vai ao hospital é muito longe e que precisaria de meios para o transporte. Um verdadeiro problema, pois que sem meios ela não pode deslocar-se ao hospital e se não vai ao hospital, vai morrer. Uma ideia, faço notar, seria levar o medicamento a grupos de doentes que moram perto uns dos outros, mas Olivier responde que não é hábito fazer-se isso. É o doente que se desloca ao hospital para obter os medicamentos. Agradeço e desejo boa sorte a Martine e passo a falar com Daniel, o único homem do grupo. É presidente de uma associação de pessoas que vivem com HIV-Sida. Afinal, existe uma associação, exclamo. Não foi, todavia, o Daniel que criou a associação, mas entrou a fazer parte dela em 2004, quando descobriu que tinha HIV-Sida.
Bom, naquele tempo vivia triste. Pensava que a minha vida já tinha terminado. Mas deram-me coragem. Deram-me medicamentos. Eu era importador de pneus da Alemanha. Tudo o que tinha foi para água abaixo. Mas graças a Caritas, que me ajudou a reconstruir, hoje sinto-me feliz.
Com o crédito recebido da Caritas, Daniel pode abrir uma pequena atividade.
Pude fazer popcorn e vivo melhor com os meus pais. A Caritas ajudou-me muito. Deram-me dinheiro para as mulheres que vivem com SIDA no seio da associação. Então, quando me disseram que hoje vinha um parceiro, estava muito contente. Poderei certamente ajudar a Caritas para que ela possa ajudar melhor essas mulheres. Está a ver?
Explica ao Daniel que, infelizmente, não sou uma parceira econômica, mas que a Rádio Vaticano pode informar sobre a situação que eles vivem e, quem sabe, que algum ouvinte não queira ajudar. E ele lança então um apelo neste sentido. Mas não resisto à tentação de lhe perguntar por que é que, na sua opinião, os homens não são tão bons a gerir o microcrédito como as mulheres.
Eu não faço parte desses casos.
Sim, claro, você é um caso positivo, mas os outros, por que não conseguem?
Eles têm muitas deixadas.
Bom, há homens que têm muitos encargos, têm amantes. Eu não. Sou polígamo, isso sim. Tenho duas mulheres, os meus filhos e nada mais. Tenho 5 filhos, 4 de uma mulher e 1 de outra. E estou bem assim. Chega.
Daniel explica-nos ainda que da associação fazem parte 47 mulheres e 20 homens, mas que as coisas não funcionam, precisamente por falta daquele espírito associativo de que falava antes o Olivier. A nível individual, diz Daniel, as coisas funcionam com o microcrédito, mas o problema é que a Caritas não dispõe de muitos meios para isso. Se as pessoas tivessem um capital maior, as coisas avançariam muito mais, afirma. Por isso, pede mais uma vez que se ajude a Caritas a ajudá-los. Termina agradecendo à Rádio Vaticano por ter pensado nas pessoas de Porto Novo.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.